Olá, investidores, muito bom dia, sexta-feira. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanlorenz, vou terminar a semana aqui nos estúdios BTG Pactual. Nosso grande analista de equities aqui, Bruno Lima.
Bom dia.
Tudo bem, Bruno?
Bom.
Vamos lá, turma, começar aqui tradicionalmente no mercado internacional, né? A gente teve uma madrugada super agitada aqui, né? Para quem não acompanhou ontem, já no final da noite, ali no início da madrugada, a gente teve um ataque de Israel ao Irã, né? Então, em primeiro momento, ali até o mercado perceber, né, o tamanho, né, desse ataque, a intensidade, a gente teve uma grande volatilidade, né? O petróleo chegou a apresentar 4% de alta, né, uma grande valorização, né, nos ativos, né, que os investidores usam, né, para fugir aí, né, do risco, ou seja, compra do ouro, compra do dólar. A gente tinha visto ali o fechamento de taxa, né, nos Estados Unidos, aquele clássico movimento ali, quando o mercado ainda está com grande nível de incerteza, o pessoal exagera, né, um pouco nos movimentos. Ao longo da madrugada, a gente percebeu o mercado se ajustando, as notícias, né, vieram, né, trouxeram um pouco mais de dados, né, que foi uma ação limitada, né, específica em uma região que eventualmente não iria causar, né, um novo, né, ataque de Israel, do Irã a Israel. Então isso basicamente foi reduzindo, né, um pouco a volatilidade. Os mercados abrem agora na sexta-feira em leve queda, é um movimento bem diferente do que a gente imaginou que poderia acontecer depois do grande spike ali, era umas 10h30 da noite, quando o mercado começou a refletir isso. Então, na média, acho que a gente tem uma agenda um pouco mais vaziada lá fora hoje, que, de novo, eu acho que até por ser sexta-feira, né, acho que difícil o mercado hoje talvez ter uma grande posição, eventualmente uma grande mudança. Ninguém vai querer talvez ir para o final de semana com muitas posições, dado todas essas dúvidas e realmente até o próprio, né, memória de como foi o final de semana passado. Então, acho que na média deve ter um dia com uma liquidez talvez um pouco mais reduzida, o mercado mais morno, né, como a gente chama. Acho que o grande destaque hoje só as falas, né, do presidente do Fed de Chicago, 11h30 da manhã. Mas já deixando para vocês aqui os spoilers da próxima semana, tem PIB dos Estados Unidos na quinta-feira, que eu achei o grande destaque, decisão de juros do Japão, né, e inflação dos Estados Unidos na sexta. Então, piscina sexta-feira pode ser aí um importante dado para a gente ficar de olho nesse talvez dar um pouco de descompressão aqui, né, nessa grande preocupação do mundo em relação à inflação e juros altos nos Estados Unidos. Mas, Bruno Lima, está difícil perceber algum vetor aqui, né, de redução de risco. A gente olha para a parte de juros, mercado, né, até a gente fez um excelente podcast ontem com a Stephanie, ela realmente comentando essa reprecificação que teve, né, em relação a juros e etc. Agora o mercado já discute final do ano, se tiver. Né, e, então a gente olha na parte geopolítica também, não tem trégua. Então a gente está difícil ainda ver alguma redução desse risco, né?
No curtíssimo prazo parece que de fato tá de fato mais difícil. O que a gente tá trocando ideia aqui internamente e sempre refletindo é que a gente está fazendo esse exercício, né? Na margem, nos últimos 10, 15 dias, o movimento relacionado a mercado emergente, ex-China, ele foi tudo realmente ligado a global. Então, assim, por mais que a gente olhe as questões de Brasil, realmente esse teu ponto de aversão a risco global é isso que tem, de fato, sido muito mais importante para fazer preço. Por outro lado, até o momento, eu acho que a temporada de resultado ela vai ajudar a, pelo menos, a gente ter um pouco mais de percepção em relação ao mundo micro. Apesar dos bancos começarem a temporada, teve lá uma discussão de margem com os Estados Unidos. Né? Teve lá uma questão de margem financeira, né? O DP deu um guidance que o mercado aparentemente não ficou muito confortável em relação à margem financeira, porque no ambiente de juro um pouco mais alto por mais tempo, você deveria ter um impacto positivo nisso. Mas em termos de qualidade de balanço, em termos de capacidade de crescimento de crédito, está tudo ok. O Arthur está lá, né? Ele está na reunião da FMI em Washington, tem mandado também vários insights legais e, de novo, pelo que a gente tem visto, existe sim essa preocupação em relação à dinâmica de inflação. Por outro lado, outros vetores, outros assuntos que foram preocupações no passado, dinâmica de banco médio, sim, nos Estados Unidos, a questão do commercial real estate nos Estados Unidos, isso tudo agora parece que se dissipou. Então, está muito concentrado, o mercado fica monotemático por algum tempo, mas isso também não significa que as empresas não consigam fazer uma boa, como a gente advoga aqui, fazer uma boa travessia ao longo, sim, desse período.
E nessa linha, só para dar um pouco de dados aqui, a gente vai falar de Brasil daqui a pouco, né, mas estava vendo os dados hoje, última divulgação né, de dados da B3, só, né, no último pregão que foi divulgado, 3,3 bi, né, de venda de investidor estrangeiro aqui, o total do ano já está 30 bi negativo. Né? Então, só para a gente exemplificar um pouco essa saída do investidor estrangeiro aqui de mercados emergentes, né, todo mundo sofrendo bastante com essa aversão a risco pelas questões geopolíticas e outra também, né, por esse maior prêmio, né, que está sendo pago hoje na renda fixa americana. Nessa linha, turma, então os mercados de bolsa em leve queda, olhando para o mercado de commodities, né, aviso que a gente teve na madrugada, o mercado melhorou bastante, né, então o petróleo aí está caindo 0,3, né, chegou a ter aí, né, uma forte alta, quase mais de 4,5% na madrugada, o que traria novamente a preocupação, né, em relação ao petróleo muito alto, matriz energética, preços de combustíveis, mais inflação, mais juros, então acho que foi bem positiva essa melhora do petróleo na madrugada. Minério de ferro está flat, 117 dólares aqui, mas fez uma boa recuperação. Lembrar, o minério testou 95, né, duas semanas atrás, que é até o ponto que a gente acha que, né, é uma grande barreira aqui de cotação do minério, dado que é muito próximo esse valor do custo de extração das grandes mineradoras. Então, difícil a gente ver o minério abaixo desse patamar, mas ele testou rapidamente, já voltou para 116 aqui. A Vale até acompanhou bem essa melhora recente, tá? Na parte que chama a atenção também, né, hoje, né, o Bitcoin está com uma alta, 65 mil dólares aqui, 2% de alta, até um movimento diferente, né, no último final de semana que a gente teve ali a ofensiva do Irã para Israel, a gente teve ali aquela grande queda do Bitcoin na madrugada, né, nessa ontem à noite eu imaginei que poderia ter um movimento parecido, né, quando eu fui olhar a gente estava, né, com o Bitcoin praticamente flat, hoje ele amanhece em alta, acho que a grande explicação é que há expectativa que aconteça o halving nesse final de semana, que é aquele movimento, né, onde há uma redução, né, da remuneração dos mineradores de Bitcoin, ou seja, reduz a oferta de moeda, você tem menos oferta, né, com uma demanda constante, você tem basicamente uma apreciação aí, né, de preço. Então, acho que isso está dando suporte aqui para o Bitcoin no dia de hoje. Tá? Bruno, temporada de balanço lá fora está rolando. Acho que o destaque que a gente tinha avisado a vocês era Netflix ontem à noite. Né, o papel está caindo 6,5% no pré-market, né, aqui. A empresa resultou até, né, o que a gente fala aqui, interessante olhar sempre o todo, né? A empresa até divulgou resultado acima do que o mercado esperava, né? Mas o guidance, né, a projeção para esse próximo trimestre veio bem abaixo do que o mercado esperava. Ou seja, né, lembrar que a gente sempre comenta com vocês, temporada de balanços é sempre o retrovisor, né? E o que basicamente a turma às vezes olha, legal, esse resultado já foi, e o próximo? Certo? O pessoal sinaliza que o havia mais fraco, o mercado não gostou, está punindo bastante papel lá, né? Inclusive a Netflix informou que pretende parar de fornecer dados de adesão, né, e receita média por membro, que é um dado que o mercado monitorava muito, vai parar de divulgar.
É,
o mercado está azedo lá para
essa linha de streaming. Né? Quando a visibilidade cai,
o mercado penaliza. Por que vai parar de divulgar?
Por que só para divulgar? Né? Ele comentou, né, que esse teu ponto, o primeiro tri, a parte de crescimento, ela vai desacelerar, crescimento de base desacelera, então já teve o pênalti. Aí, segundo ponto, é justamente isso. Inclusive, eu vou parar de divulgar esse número a partir de agora. Então, a minha visibilidade em relação a essa tese ela fica bem menor. Acho que essa dinâmica está muito próxima do que aconteceu no quarto tri. A gente falou muito aqui, né? Quem divulgou um bom número estava sendo realmente bem premiado pelo mercado, e qualquer número, aí depende, óbvio, né? Pouco abaixo, ou nesse caso muito abaixo, muito penalizado pelo mercado. A mesma dinâmica, inclusive, que a gente viu aqui em Brasil. A Max também reportou lá fora hoje bons números, inclusive, aqui olhando a própria dinâmica, tanto em crescimento de receita, gasto com cartão de crédito também evoluindo até um pouco melhor do que eles estimavam. Então, o lucro por ação ali foi 3 dólares e 33 centavos, o mercado estimava 2 dólares e 96, então um pouco acima do que o mercado tinha. E mais importante do que isso, a parte de provisão para crédito duvidoso relativamente ali, o que eu estou vendo aqui de novo, por alto, o número apareceu ali relativamente em linha com o que o mercado tinha também, mostrando essa dinâmica boa que a gente comentou sobre bancos, que não está vendo uma deterioração. Sim. A despeito do cenário macro. Então, cara, acho que assim, nesse ponto, acho que vai em linha com o que a gente sempre comenta, que é muito mais advogar em cima de tese empresa do que do geral, né?
Eu acho que se levantou um ponto bom que vai explorar só um pouquinho mais, né? A gente até falou isso também no podcast, fazendo para vocês de novo o spoiler aqui, o radar da semana, pô, tá imperdível aí, falamos aí bastante sobre essa questão de mudança, né, do call aqui macro, né, internacional principalmente. E além disso, o Vitor Mello já falou com a gente ali sobre a parte dessa temporada de balanço nos Estados Unidos. Então procura aí BTG Pactual ou Radar da Semana em qualquer plataforma de áudio, streaming, você vai conseguir acompanhar. Quem prefere ver com vídeo também tem no YouTube. Mas a discussão foi, né, quando a gente tem, né, o título mais seguro do mundo, né, que seja o Treasury de 10 anos, ou as empresas mais seguras do mundo, vamos dizer assim, que são as empresas AAA dos Estados Unidos, pagando, né, taxas ali super elevadas, ou seja, um grande prêmio para você tomar pouco risco, naturalmente o mercado fica muito mais seletivo. Então, acho que isso o Bruno comentou que a gente está vendo lá fora no Netflix hoje, né, a gente viu o JP Morgan também caindo 6% ali na divulgação de resultados. A gente imagina que enquanto a gente tiver esse ambiente de muito prêmio para pouco risco, o mercado vai continuar muito seletivo para o bem e para o mal, né? Ou seja, empresa que divulgar números bons, bons guidance, vai subir 10%, e empresa que fizer o contrário vai cair, né, 10%. Ou seja, o mercado está realmente escolhendo muito bem, né, as suas ações, dado que realmente, como você tem, né, um prêmio para tomar pouco risco, você precisa de bastante resultado para justificar esse aumento de risco. Para ter bastante resultado, você tem que performar acima da média, acima do que o índice vem entregando, você precisa buscar alfa, né? Então a gente tem visto, né, esse movimento, eu acho que veio para ficar, né, e aqui no Brasil acho que não vai ser diferente, tá? A temporada de balanço também está chegando aqui, a gente já tem até alguns spoilers aqui também do que vai sair na semana que vem, mas na média a gente deve ver uma temporada de balanço com bastante volatilidade também aqui, o mercado realmente escolhendo bem e aumentando a concentração nas posições, talvez escolhendo bem a empresa que vai vencer e não o setor que vai vencer, né? Acho que quando a gente teve ali aquele momento de juros baixos, juros zero praticamente em algumas economias, o mercado estava muito mais setorial e aguentava muito mais algumas decepções, né? Você tinha pouquíssimo prêmio para deixar o dinheiro parado, você tinha que deixar o dinheiro para rodar, o mercado ficava um pouco mais, né, aceitava, né? Um pouco mais de resultados frustrantes ou guidance menores, investia muito mais em tese, né? Ah, vou comprar tecnologia, vou comprar healthcare, vou comprar, né, utilities, mas não olhava a terceira derivada, a segunda, que era qual empresa, qual setor. Hoje o mercado está bem mais seletivo que no Brasil também, né?
E nesse curto prazo o que na verdade está acontecendo é que, assim, quando acontece essa mudança de juros, e a gente viu isso aqui no Brasil, vamos lá, acho que é sempre importante a gente colocar em perspectiva. Você pega o juro mais longo, ele abriu próximo a 100 bips, próximo a 1%, estamos falando de 10, 12 dias. Essa é uma dinâmica, é muita coisa, nitidamente uma dinâmica também, tem uma dinâmica aqui de stop, de posição pelo mercado, óbvio, porque assim, a magnitude do movimento, você tem um ponto também que você não tem muito dinheiro novo, né? A gente olha a dinâmica de captação, ela não tem sido uma dinâmica lá, em termos de olhando para a indústria de fundos, como um todo, ainda está tentando tracionar. Então você tem realmente uma mudança dentro de um bolo de dinheiro, e aí rapidamente você tem que ajustar suas posições quando o cenário ele muda, ou pelo menos o preço muda, você aciona ali, enfim, seu stop. Então, acho que é um momento muito agudo, parece um momento muito agudo para toda a discussão. Agora, e aí leva empresas que estavam, que estão performando bem, assim, ações de empresas, né, que estão performando bem, que estão entregando resultado, caírem 15%, 20% em alguns casos, em 12 dias. Então, assim, acho que a gente tem sempre também que ter uma visão meio pragmática aqui, né? Uhum. Você, entre aspas, você destruiu ali, né, 15% do valor, 20% do valor de mercado de uma empresa em 10 dias. Às vezes em muitos momentos desses, pelo menos ao longo do tempo, a gente enxerga alguns exageros. Só tem que, eu acho que tem que ter um pouco de parcimônia para justamente avaliar o que continua sendo oportunidade e o que, de fato, a dinâmica muda de uma forma mais relevante.
Bom, e nessa linha, pessoal, fazendo um jump aqui para o Brasil, né, a gente realmente teve uma mudança bem estrutural aqui, né, que a gente acompanhou essa mudança internacional, né, inclusive teve esse encontro do FMI que está acontecendo em Washington, né, a gente teve falas do Roberto Campos Neto junto, né, com outros diretores do Banco Central Brasileiro, que obviamente tiveram, né, que voltar para a prancheta e rediscutir tudo, né, em relação à política monetária aqui no Brasil, né, também dada essa piora, né, do mercado internacional, e além disso, todas as questões fiscais que a gente tem comentado aqui também, que prejudicam essa volatilidade aqui na curva de juros. Então, aparentemente, né, a reunião de maio, né, que estava bem precificado, inclusive estava sinalizado pelo Banco Central que seria mais um corte de 0,5 ponto percentual Ontem o mercado já começou a precificar que vai ser 0,25, né? Então, eventualmente, teremos uma mudança, né, significativa aqui em relação a isso. Então, óbvio, né, até lá a gente vai ter aí dados importantes. Inclusive, anotem aí, né, semana que vem a gente tem IPCA 15 de abril na sexta-feira. Né? Então, um dado importante aqui, a reunião é só em maio. Então, óbvio, o Banco Central vai coletar os dados daqui até lá. Vai olhar o mercado internacional. Eu acho que é bem verdade que a gente tem tido aqui dados de inflação um pouco mais positivos no Brasil, mas essa abertura de taxa de juros lá fora, essa precificação que o Fed, né, o mercado imaginou que o Fed poderia cortar juros em março e poderia fazer até 7 cortes esse ano. Agora o mercado discute, talvez, setembro, se tiver 2. Né? Então, essa mudança impacta toda a política monetária de todo mundo. Né? Então, isso, obviamente, vai reduzir a velocidade de queda aqui e muito provavelmente reduzir o tamanho do ciclo, né? Chegou-se a cogitar que a Selic poderia ir para 9, né? Poderia ir para 8,5, né? As visões mais, né, agressivas ali. Agora já se fala, né, de Selic estacionada aí, provavelmente com mais 1 corte, mais 2 só, ou seja, uma Selic de 2 dígitos ainda aqui no Brasil, dado que a gente vai ter uma grande pressão no câmbio, né? A gente está aí com o dólar flertando com 5,30, né? Se a gente eventualmente tiver uma redução de juros que não está em compasso com o mercado internacional, a gente vai ter aí uma grande pressão no real, que já está, vamos dizer assim, no movimento, né, estressado, tá, turma? Ponto importante, semana que vem começa a temporada de resultados aqui no Brasil, está previsto aí os Minas, Açaí, Vale, Klabin, Cielo, Multiplan, Ipera e lojas Quero Quero. O Bruno Lima, temporada de balanço daqui, algo para a gente já ter aí de um setor que você está mais construtivo, algum que você está com mais atenção?
Assim, a gente tá ficando, já tem falado sobre isso, à medida que o tempo passa, um pouco mais construtivo, apesar desse momento macro ser ainda desafiador, com própria questão de consumo de média renda, empresas mais expostas a isso, esse é o nome. Setor de petróleo, a gente sempre já tinha comentado, sempre comentou que a 75 de Brent médio você gerava muito caixa, uhum. A 85 de Brent médio você vai gerar mais caixa, então isso a gente continua batendo nessa tecla também. A gente está ficando um pouco na margem também, por preço ali, mais construtivo com Gerdau. Aí é mais uma questão de nível de preço. Né? Quarto tri parece que foi de fato o pior momento, o primeiro tri deve voltar a divulgar crescimento relevante ali de EBITDA, enfim. Então, assim, acho que esse o ponto é que a gente vai ficando um pouco mais construtivo, mas a principal variável que tem mudado desde então foi o preço.
Sim.
Sim, empresas que até pouco tempo, preço barra momento de resultado, né? Empresas que estavam num preço, ou no mesmo preço, num preço um pouco mais alto, mas o resultado ainda não estava chegando ali num ponto de inflexão, e agora esses números começam a, de fato, mostrar um cenário um pouco mais construtivo, de novo, a despeito de toda a questão da pressão ainda do cenário macroeconômico.
Boa, e nessa linha, turma, lembrar a todos, hoje também está marcado aí para ter, né, a reunião do Conselho da Petrobras, né, há uma expectativa aí que sejam discutidas as questões de dividendos, de novo, ainda nada confirmado pela companhia, né, então guardar aí até o final do dia, né, as notícias. Além disso, né, a Petz e a Cobasi chegaram a um acordo para a fusão dos negócios das duas companhias, né, segundo jornais, e o negócio avalia a Petz aí a R$7,10, né, reais por ação. Né. A CSN disse que está em discussões aí, né, para fazer uma oferta pelos ativos da Intersement, né, continua, mas ainda não houve nenhuma assinatura em relação a isso. Um outro ponto importante, tá? A Eletrobras emitiu 3 bi de reais em debêntures e a Vibra também anunciou a distribuição de dividendos. Tá, turma? Um outro ponto importante, estamos aí, né, tradicionalmente de olho nessa parte também da temporada de balanços e principalmente em relação ao guidance, então ficamos de olho aí, trazemos aí para vocês na próxima semana bastante notícia sobre o mundo corporativo, tá? Mais algum ponto, meu camarada?
Cara, acho que agora é macro, né?
Turma, então o resumo da ópera é esse, tá? O mercado amanhece, né, nesse susto da madrugada aí de grande volatilidade, teve uma melhora sim nas últimas horas, mas abre assim, no campo negativo, com aversão a risco. Lembrando, sexta-feira o mercado tem também ficado um pouco mais cauteloso, dado o final de semana terem sido bem agitados e eventualmente não ter espaço para alterar as posições. Então, deixar aí um alerta para ficar um pouco mais aí atento nessa sexta-feira. Cuidado com as posições aí que vocês dormem para zerar na segunda. Brunão, obrigado pela parceria de sempre. Turma, escutem nosso podcast, 40 minutos do seu final de semana aí. Radar da Semana, BTG Pactual, procure aí no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, em qualquer plataforma de áudio. Quem preferir ver o vídeo, tá no YouTube também. Parada obrigatória, né? Investir esse tempinho para estar bem informado sobre essa mudança toda que teve no mercado internacional, o que, que isso mudou também nos juros aqui no Brasil. E o Vitor Melo já dá uns spoilers aí para a gente da temporada de balanço nos Estados Unidos. Uma boa sexta-feira de negócio, um excelente final de semana. E lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.